como brasileiros, nós somos muito criativos. E o mundo inteiro admira a gente por isso. A gente consegue pegar ideias diferentes, juntar e criar uma coisa que não existia e hoje é um objeto de desejo. Como é que você faz para pegar esse nível de criatividade e diferenciação e aplicar em tecido? Para ele deixar de ser tecido? Para ele se tornar um manto, se tornar um símbolo de quem quer pensar grande e tornar o mundo um lugar melhor? Esse é o papo que a gente vai bater no Supercast de hoje com o Rony Meisler, fundador da Reserva.
Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui.
A gente está muito feliz por ter aqui junto com a gente hoje o Rony, um ícone de pessoas que pensa diferente, de pessoa que vai contra a maré e faz aquilo não que é popular ou que é moda, aquilo que é certo. Rony, seja muito bem-vindo ao Supercast.
Boa, obrigado, Pedro. Prazer gigantesco estar aqui hoje.
Muitas pessoas já conhecem um pouco do Rony ou conhecem um pouco da Reserva. O que sobre o Rony que poucas pessoas conhecem, mas deveriam saber?
O Rony é um cara extremamente curioso, desde muito moleque. Meu processo de leitura, ele é, a gente brinca em casa, que é quase patológico. Outro dia minha esposa falou que ou ficam eles ou eu, os livros, né? Em grande parte, toda essa lógica de inovação, que foram várias pessoas que foram entregando valor para a Reserva ao longo do tempo, mas o que eu entreguei de valor de inovação na Reserva, sem dúvida nenhuma, vem dessa curiosidade. Eu falo lá para minha turma, a lancha é a mistura de um barco com motor. Quem inventou a lancha não inventou nem o barco nem o motor. Ele juntou o barco e o motor. Eu acho que ele inventou um mercado um pouco promissor, né?
Um pouco.
É, e eu acho que isso é muito comum em pessoas que são curiosas. O nosso cérebro é como se fosse um armário de informações que você vai guardando. E na hora que você tem uma demanda do sistema que se chama vida por uma ideia, esse armário junta uma, duas, três, quatro referências que você já leu, que você já pesquisou, que você já viu, que você já viveu e solta uma ideia, né? Eu sou um cara, assim, absurdamente curioso no que diz respeito à vida e a consequência disso é que eu acabo sendo muito intenso. Eu sou muito intenso como pai, eu sou muito intenso como marido, eu sou muito intenso como empreendedor.
Você falou sobre ler muito. Cara, uma galera deve ter a curiosidade de como é que é a rotina do Rony. Você pode compartilhar pra gente durante a semana?
Bom, eu durmo muito pouco. Não sei se isso é uma vantagem ou uma desvantagem. Acho que essa conta vai vir em algum momento. Eu acordo, tipo, 6 horas da manhã. Corro, pelo menos meia hora, 40 minutos. Acordo meus filhos. Tomo café com meus filhos. Tem dias na semana que eu os levo pra escola. Nos dias em que eu os levo pra escola, eu vou direto pro escritório. Primeira coisa que eu faço de manhã, e isso é uma rotina fixa, é sempre de manhã, no final do dia, responde todos os WhatsApps que ficaram do dia seguinte, todos os e-mails. Aí eu tenho uma rotina fixa de reuniões, que são sempre muito objetivas e rápidas. Eu não gosto de reunião. Então, por exemplo, toda segunda-feira, a gente tem uma reunião de vendas em que a gente, todos os gerentes participam, seja por via satélite, ao vivo ou presencial. Toda quarta-feira a gente tem uma reunião de caixa com todos os sócios do negócio. Uma vez por mês a gente tem um jantar com todos os sócios do negócio para falar dos produtos estratégicos. Eu tenho reuniões de rotina durante a semana com o gestor de cada uma das marcas do grupo, porque a gente fala muito de Reserva, mas hoje são 5 marcas. Eu sou presidente do grupo, além de presidente da Reserva, acumulo as duas funções. Então o dia é desses encontros. Eu sempre deixo mais uma hora para pesquisar. Então, durante o dia, a gente vai recebendo informações. Vou anotando num caderninho todas essas informações. A gente não consegue pesquisar muito na hora, mas no final do dia eu passo a limpa em tudo que veio de ideia, de informação. Tem um método que eu uso, o bulletzão lá, de organização de caderno. Jogo ideia para frente, jogo ideia para trás. Aí eu vou para casa, chego em casa normalmente 8h30, sempre é tempo de colocar meus filhos na cama para dormir, ler uma história. Janto com a minha esposa. Assisto alguma coisa na televisão, ela apaga muito cedo, tipo 10h30, 11 horas, e aí é o meu horário de leitura. Aí eu vou de 11 horas até 1h30, lendo todos os dias. Eu leio, em média, 3 a 4 livros por mês. Assim.
Você faz o Miracle Night?
Ah, sem dúvida.
Ok. Você falou de reuniões rápidas.
Sim.
Como é que você certifica a reunião vai ser rápida?
Bom, tem que ter uma ata reunião prévia. Se for para tratar de um assunto, a apresentação tem que vir antes, para crítica. A gente tenta não fazer grupos maiores do que 5, no máximo 6 pessoas nessa reunião. Tem uma regra de apresentação, então você tem que apresentar o problema, depois tem a discussão de solução. Depois, se for uma decisão consensual, já está tomada, ou se não é votação, toma a decisão e vai embora. Uma reunião não pode levar mais de 20, 25 minutos na reserva. Falar que isso acontece sempre é mentira.
Mas é o foco.
Mas é o foco. Mas se a gente tenta 25 e for 40, tá maravilhoso. Se não tentar nada, vai ser 2 horas.
É verdade, muito bom. Cara, como é que você, hoje... Hoje não, deixa eu voltar um pouquinho mais atrás. Quando a empresa estava crescendo, você comentou aqui, compartilhou com a gente antes, que quando estava na consultoria, você tinha líderes.
Sim.
Aí quando você virou o líder da empresa, ela começou a crescer, você não, muitas vezes é solitário no topo, você não tem a quem recorrer, né?
Sim.
Como é que você soube como montar a equipe e certificar que as pessoas eram boas, eram as pessoas certas?
Assim, acho que primeiro, antes de qualquer coisa, as pessoas tinham que ser pessoas com as quais eu me identificava pessoalmente. Não é e ou, né? O que acontece muito às vezes no ambiente de negócio é que você tem uma pessoa tecnicamente maravilhosa, só que ela é péssima. Aquela pessoa que fala mal dos outros pelo canto, aquela pessoa que fala mal, que fica fazendo leilão de salário com outras empresas, né? Então, eu acho que é muito importante uma identificação cultural da pessoa com o negócio. Como a empresa era muito pequena no começo, a gente não tinha muita grana, então o critério era esse. Assim, a pessoa tem que ter alguma experiência dentro daquela área, mas tem que ser uma pessoa assim que a gente acha muito foda, assim, muito incrível. Inclusive, para contratar para a nossa primeira loja, o job description que eu dei para a pessoa que me ajudou com o recrutamento de seleção, que foi terceirizada na época, falei que eu tinha que ter vontade de sair para jantar 3 vezes por semana com todos os vendedores da loja. Aí ela falou, mas por que você quer se relacionar com as pessoas? Aí eu falei, pô, por que não, né? Não no nível que você está tentando me perguntar. Então, se o vendedor é legal, a vendedora é legal a esse ponto, cara, ela vai ter uma relação incrível com o cliente. E óbvio que eu vou poder treinar tecnicamente ela, mas isso é o mais importante. Contratação de recrutamento na reserva, coisa que a gente foi fazendo no varejo, a gente foi escalando pra dentro da reserva, né?
Conforme a empresa foi crescendo, você precisou de uma gestão cada vez mais profissional, né?
Sim.
Qualifica internamente ou traz de fora?
Sem dúvida nenhuma, qualifica internamente. Enfim, quando a empresa não tem nenhum funcionário, você tem que trazer todo mundo de fora, né?
Está de algum lugar.
Exatamente. O negócio é muito jovem, o negócio tem 13 anos. O meu concorrente mais jovem tem 30. Então, assim, é óbvio que com o crescimento a gente foi precisando trazer gente. E a nossa observação dessa lógica é muito perversa para a cultura. Porque como você tem que contratar muito rápido, entra muito fácil. É muito valioso o que a gente tem na reserva. Tem que ser difícil de entrar. Tem que ser difícil de entrar. E depois, se não tiver fit cultural, tem que ser fácil de sair. E tem que ser fácil de sair não por uma questão de rancor ou de agressividade, mas por uma questão de lógica, no sentido que também é melhor para aquela pessoa. Porque se a pessoa não tiver fit cultural, ela não vai crescer na reserva. Então, isso não é nenhum demérito. Não significa que a pessoa é ruim. A gente não tem nada a ver. E a gente está perdendo tempo da vida dela também. Todo mundo está perdendo tempo de vida. Ao longo do tempo, com o crescimento acelerado, a gente botou muita gente para dentro. A gente percebeu que isso era um problema. E aí o turnover resolve a saída dessas pessoas. E a gente foi fechando a porta num programa que, para mim, hoje é talvez o programa de recrutamento e seleção mais importante que a gente tem na reserva, chama Estágio no Ninho, o nosso programa de estágio. A gente não entra por trainee, entra por estágio. Porque a gente, assim, o negócio de cultura pra gente é tão importante, mas tão importante, que a gente não quer nenhum vício. Trainee já foi pra faculdade, assim, tem que ser antes, entendeu? Assim, pegar lá no meio do processo universitário, ainda são pessoas que têm uma certa utopia de visão de vida, né? São mais inocentes, o que é muito importante, a gente perde essa inocência. A inocência é um negócio que tem totalmente a ver com a capacidade criativa e de inovação. Quando você perde inocência, você consequentemente você tem mais preconceitos. Se você tem mais preconceitos, você testa, você erra menos, você acerta menos. Então, uma vez que a gente fez esse volume grande de gente entrando na empresa, a gente corrigiu de duas maneiras. Com a saída natural das pessoas, né? E com o concomitante programa de estágio que coloca quase 60 pessoas para dentro todos os anos, né? Então, a gente já está na nossa terceira turma. E aí acontecem coisas maravilhosas, né? Assim, porque dessa inocência e dessa visão mais utópica de mundo, você tem uma verve empreendedora muito mais poderosa. Então, quase todos os nossos projetos novos são tocados hoje pelos estagiários de ontem, né?
Sério?
Cara? Então é... Sei lá, tem um projeto lindo, que pode parecer um projeto pequeno, mas tem um departamento, chamava-se Felicidade, um departamento de endomarketing, que fica dentro do departamento de fontes humanas, que a gente mudou de nome para Empatia. Todo projeto, né, todo cronograma, todo planejamento estratégico, toda a liderança, toda a gestão orçamentária é feita por dois estagiários. Mas como assim, cara? Você está falando um negócio de cultura de marca, uma marca que existe há 13 anos, uma pessoa que entrou na empresa há 3 anos... Mas a cultura da marca, ela não tem a ver com que é um ativo, com que é a marca, com que é a loja. Tem a ver com as pessoas que estão ali dentro. E se as pessoas têm sensibilidade a esse nível, elas conseguem se comunicar e conseguem estimular os outros, né?
Uau! Muitas pessoas me perguntam, cara, eu quero lançar uma marca de roupa. Qual pode ser meu diferencial? E você usou uma expressão hoje no nosso papo que a gente teve mais longo aqui, que é criar uma marca maior que o preço. E isso você não deixa o preço definir você, né?
Claro.
Você define um preço e você agrega. Que dica você pode dar, baseado na sua experiência, para quem tá nessa busca? Como é que eu agrego valor para que minha marca seja maior que o preço que eu cobro?
Faz. A gente falou de curiosidade, a gente não falou de execução. O cara que é só curioso e não executa, né? Que é um problema das pessoas. As pessoas, às vezes, pô, ela tem uma visão para uma marca de roupa, mas aí ela imagina que... Ela tem que fazer uma camiseta XYZ, que o tecido é feito na sei lá onde, e a agulha de ouro. E aí ela planeja tanto que ela fica esperando ver a agulha de ouro. No nosso caso, assim, a gente queria fazer uma bermuda, nem a arte da bermuda tinha. Achei um fornecedor em São Gonçalo, no Rio. Falei que queria fazer uma bermuda com a foto do Rio 360 graus. Falei, cadê a arte? Falei, que arte? Falei, arte, mas não é você que faz a foto? Não, preciso de uma arte, uma fotografia de altíssima resolução, pô, preparada no Corel, no Photoshop, pra eu imprimir aqui na estamparia. Falei, Corel? Photoshop? Né? Eu não sabia o que era. E aí a coisa do empreendedor de sair, né, assim, o empreendedor quer botar... O empreendedor que é só curioso não é empreendedor. O empreendedor é o cara que executa as suas coisas. E ele vai aprendendo dessa execução, né? O Eric Ries lá montou o Lean Startup, né? Que é falar de MVP e tal. Ele precisou criar uma metodologia para as pessoas entenderem o processo de prototipação rápida. Isso é porque não conhece o Brasil. Aqui, meu caro. Aqui é vida real, meu irmão. Aqui o cara que não prototipa rápido, que não cai e levanta em 2 segundos, cara. Não sobrevive. Isso aqui é a selva, né? Um dos países mais hostis, se não o mais hostil para se fazer negócio no mundo. Voltei pro carro, pé da minha vida, cadê a minha bermuda? Não fiz a bermuda porque eu não tenho a foto. O que eu faço? Aí tinha um CD do Gabriel Pensador no console do carro. Tô falando de 13 anos atrás, 14 anos atrás. O CD chamava Seja Você Mesmo, Mas Não Sempre o Mesmo. Como a gente era muito criativo, eu voltei para dentro da fábrica. Falei, ó, Corel, Photoshop, não tem Word, você tem aí? Falou, tenho. Aí eu escrevi, be yourself, but not always the same. Escrevi a tipografia, escrevi, ó, como a gente era criativo, né? Aí eu falei, ó, consegue imprimir essa frase aí na bermuda? Falou, mas você quer fazer essa merda? Falei, quero. Por quê? Porque eu quero, eu preciso começar, cara. Porque se eu voltar pra casa sem ter uma coisa, as minhas outras coisas vão me engolir. Eu preciso começar, entendeu? E aí eu peguei lá, o cara falou que o mínimo dele eram 300 peças, peguei as 300 peças, virei sacoleiro, tiazinho da Natura. Não fui contratar vendedor, né? E com o maior orgulho do mundo, ia pra casa dos amigos, vendia 10 pra um, 15 pra outro, e assim começou. Então assim, não adianta nada curiosidade, não adianta nada leitura, não adianta nada as referências de internet, se não executar rápido, do jeito que dá, com a câmera que dá, com o projeto que dá, com o produto que dá, começa. Começa.
Cara, então, você começou rápido e na época a gente falou sobre propósito hoje. Você não tinha muita clareza ainda do propósito, né? Você falou que o propósito
emergiu.
Emergiu, né?
Sim.
Que dica você dá para quem também ainda não descobriu o seu propósito?
Você tem que viver uma coisa profundamente para você compreender o porquê você está fazendo aquela coisa. Se você resolveu ter um canal no YouTube... e você está produzindo conteúdo para aquele canal no YouTube, eu acho que há uma lógica perversa de você tentar, no dia seguinte, imprimir uma frase nas paredes que vão aparecer no YouTube, que seja de impacto, para você falar que aquele é o propósito da tua empresa. Só que é um risco gigantesco, porque você está mandando uma mensagem para o mundo. E se aquilo não for verdadeiro, se aquilo só vai servir para ser uma frase bonita, da qual você vai se orgulhar de estar na tua parede, os seus funcionários vão saber que é mentira e não vão... trabalhar enlouquecidamente para entregar aquilo. O seu espectador, no longo prazo, vai saber que ninguém consegue usar uma máscara por mais do que duas, três semanas, né? Então, o que você tem que fazer é produzir conteúdo. Produz conteúdo, produz conteúdo. Ciclo virtuoso. Mostra, explica o porquê você está fazendo aquele conteúdo. O que te motivou a montar aquele negócio. Por que você está fazendo aquilo? Por quê? Porque em algum momento, se você estiver seguindo o teu coração, seguindo o que te motiva, seguindo o que realmente é comichão na tua barriga, em algum momento, vai fazer sentido o porquê. Pô, a gente tinha essa coisa de entregar uma experiência pro consumidor muito acima do nível de expectativa dele. Pra gerar um monte de emoções e um monte de tipo de relações sensoriais do consumidor com a marca. Só que a gente não sabia traduzir isso num propósito. A gente só foi fazendo. Primeira cerveja dentro da loja, né? Depois o Movendo Céu à Terra pelo cliente, que os times de venda são estimulados a entregar uma experiência absurdamente foda, e a maior premiação de varejo é pra isso. As convenções de marca, as campanhas. A gente foi fazendo o que a gente acreditava para que fosse um diálogo e para que fosse serviço, não só produto. Em algum momento, numa mesa de bar, um amigo nosso virou pra gente e falou assim: pô, a Reserva é quase um amigo além de uma marca, né? O propósito emergiu. A gente se olhou e falou: cara, pode escrever. Agora vamos pegar essa frase e escrever de um jeito que todo mundo entende, que é um negócio call to action para todo mundo que trabalha aqui dentro. A gente escreveu: cuidar, emocionar e surpreender as pessoas todos os dias, né? Porque eu acho que isso é o que um amigo faz, né? Então, mas isso, olha, a Reserva tem 13 anos, a gente escreveu essa frase, tem 5. O propósito, para ele ser verdadeiro, para ele nortear trabalho, nortear consumo, né? Nortear fornecimento, nortear sociedade, ele tem que ser de verdade. E para ser de verdade, tem que fazer terapia em grupo por muitos e muitos anos. Tem que fazer muito coach, tem que conversar muito com seus sócios, tem que fazer muita terapia, tem que conversar com as pessoas, com os clientes principalmente, muito. Em algum momento vai fazer sentido.
Você falou de campanha, cara. As campanhas da Reserva, e hoje eu sei que tem um grupo, então as marcas irmãs devem ter um pouco desse DNA também, né?
Sim.
São muito diferentes, cara. Muito diferentes. Quebram totalmente o padrão. Você pode compartilhar com a gente um pouco do processo de como é que vocês pensam as campanhas?
O puro e simples fato de que a gente, como vocação e propósito, a gente quer diálogo e não monólogo, já ajuda muito. Aí o poder do propósito, né? Se fosse um monólogo, a gente ia fazer mais uma campanha de uma marca de moda com roupa bonita, modelo bonito, fundo bonito, direção de arte incrível e tal. Mas o propósito não é esse. O propósito é dialogar através das campanhas com a sociedade sobre temas que a gente considera relevantes. Porque isso é cuidar, emocionar e surpreender, né? Então, o mindset criativo, desde o primeiro brainstorming criativo lá do time de comunicação, é esse. Quando a premissa é essa, a consequência é aquela, né? Então, acho que é uma questão de muito mais de mindset do que de metodologia. Você tem as pessoas certas, que tem um fit cultural. Você tem um mindset certo, né? Alicerciado num propósito claro, forte e evidente. Cara, a gente pode ter um monte de ideia ruim, mas ela tá com o mindset correto e ela tá com a lógica de ser diferente, né? Isso também não significa que, dentro desse contexto, a gente vai ser perfeito sempre. Esse é um contexto de opinião, não tem jeito. As marcas que têm opinião, a minha opinião com relação a isso, é que elas têm muito mais vantagens do que desvantagens. Acho que a gente precisa de marcas que participam na nossa vida, né? Na sociedade, principalmente no país nesse momento. Mas você tem que saber que quando está dando uma opinião sobre uma coisa, você está sendo autêntico. Se você está sendo autêntico, não vai ter unanimidade concomitante. Eu acho que se eu estou aqui hoje sentado contando a história da marca, é porque o saldo deve ter sido positivo. Mas a gente já fez muita merda. Problema na internet, polêmica na internet, cair na internet. Acho que eu posso dar um grandíssimo exemplo de um problema que a gente transformou em limonada, que é quando um traficante no Rio de Janeiro, na época da invasão do Complexo do Alemão, ele se entrega para a polícia usando uma camisa polo da marca. Nunca me ligaram para falar: o Caetano usando a marca, ou o Lázaro usando a marca, o Luciano usando a marca. Mas na hora que o traficante apareceu usando a marca, meu telefone bombou. E tinham 50 ligações, eu liguei para a primeira, era um fornecedor nosso. Meu irmão, o traficante se entregou usando uma camisa polo falsa da Reserva. Eu tava na loja do Shopping Leblon, entrei no site, né, de notícias. Página inicial: gão bonitão, polo turquesa, pica-pau desse tamanho no peito. Eu fiquei tão estupefacto que a única coisa que eu consegui responder foi: pô, brother, mas não é falsa não, irmão. E aí, assim, o Júnior do Afroreg, que, pô, é um empreendedor do terceiro setor, é um monstro, titã, carioca, que é um grande amigo meu, a gente já vinha conversando sobre um projeto conjunto, liguei pra ele, já atendeu rindo. Pô, vamos fazer alguma coisa com isso, vamos transformar esse negócio numa limonada, vamos acompanhar esse moleque durante o período de detenção. Você tem um problema hoje no Brasil, que é a reinserção social dessas pessoas. Elas saem da cadeia, elas não têm oportunidade de emprego por preconceito, elas voltam pro crime. Você pode pensar, ah, não tem que empregar vagabundo, essa babaquice que a gente fala, pior pra gente. Porque
vai fazer o quê, né, cara?
Ele vai voltar pro crime e vai colocar a nossa vida, a nossa família em risco. Então é uma besteira falar isso, é uma demagogia. Então a gente acompanhou o Diego, teve acompanhamento psicopedagógico, saiu da cadeia, pô, manifestou interesse de ser cinegrafista, o Afro-Reg tinha uma produtora, ele virou cinegrafista do Afro-Reg com carteira assinada e depois foi modelo de uma campanha da marca usando uma coleção que a gente desenvolveu e criou em colaboração com a Afro-Reg. A gente fotografou essa campanha no alto do Complexo do Alemão com 5 ex-traficantes sorrindo abraçados com 5 soldados do BOPE. Essa campanha rodou o mundo, foi premiada e foi uma crise, né? Porque uma pessoa, um traficante, se entregar a capa de jornal com uma polo, tua marca e tal, né? Então, o mindset é esse. Então, toda vez que dá uma merda lá na reserva, em vez da gente ficar desesperado por conta desse... O pessoal fica com tesão. Fala, caralho, e agora? O que a gente vai fazer? Seja para estimular nossos times. Então, esse é um mindset muito empreendedor. Isso é um mindset de valorização do erro, de aprendizado com fracasso, sabe? Então, eu acho que as marcas elas precisam se comunicar de uma maneira mais verdadeira e mais autêntica. Eu acho que a gente teria um mundo com mais pressão sobre quem deve receber pressão. Assim. Vez ou outra me perguntam assim, pô, você tem noção de como a marca tá, do tamanho que a marca tá? Cara, nenhuma. Eu acho que o empreendedor, quando ele é apaixonado, vai ser o filhinho, que nem filho. Teu filho vai ser teu neném sempre. Então, assim, existiam alguns momentos assim que me emocionaram. Não pelo tamanho, ou por marcos de virada, mas, assim, pela sensação de que eu realmente estava colocando de pé o que era o meu sonho. Porque não basta só você ter um sonho e você querer colocar de pé. São vários outros fatores, principalmente num país como o Brasil, que vão desvirtuando seu mindset original, seu sonho original. Eu me lembro de um momento, assim, quando a gente construiu a primeira estrutura operacional societária, né? Era eu e o Fernando no começo, é meu sócio até hoje. Aí entrou o Jaime, que é um outro amigo nosso de infância. Essa história é legal, ele é advogado de formação. Ele foi fazer LLM em Colômbia, é o MBA do Direito. E ele voltou pro Brasil e falou que tava voltando, queria ser empreendedor. Eu falei, pô, que legal, o que você quer fazer? Eu quero ir pra reserva. Eu falei, pô, irmão, se um dia a reserva precisar de um diretor jurídico é porque deu merda. Eu sou uma empresa de moda, né? Aí ele falou, mas não preciso fazer isso. Pra mim foi um preconceito idiota, né? Pode crer. Aí eu tinha um gerente financeiro que tinha a maior cara de bicheiro. Esse cara me rouba com certeza, né? Aí eu falei, pô, meu irmão, preciso tirar esse cara e tal, nanã. Você quer assumir esse negócio? Caraca, em 2 meses, o moleque fez uma revolução. Pô, montou tesouraria, organizou as contas, eram 5 contas, virou uma. Os relatórios tudo lindo, né? Então botamos o Jaime pra dentro. Depois eu tinha uma lógica que o diretor de logística tinha que ser o mesmo do diretor de tecnologia. Porque quando não era assim, uma empresa de varejista é uma empresa de logística, quando era assim, o presidente normalmente não entende porra nenhuma nem de logística nem de tecnologia. O diretor de logística nunca quer implantar a solução tecnológica do cara de tecnologia. E o cara de tecnologia nunca quer implantar o modelo logístico do cara de logística, né? Aí eu falei assim, pô, então vai ter que ter um diretor logístico e de tecnologia. Porque ele que se ferre depois com o gerente embaixo, mas ele vai tomar a decisão técnica. Falei isso pro meu pai deu risada e falou, pô, tem um cara que trabalhou comigo na Lojas Americanas. O cara era muito bom de tecnologia, ele tá na Richards. Aí eu falei, pô, você não bate um papo com ele? Eu falei, eu vou bater, aí veio o Zé. Pô, o Zé é um cara muito mais velho que eu. O Zé deve estar beirando os 60 anos de idade hoje. O Zé é gago. Gago, gago, gago. Muito gago. Sentou comigo pra falar. E, assim, era um cara que era totalmente fora do meu mundo, né? Assim, e aí eu falei, Zé, assim, cara, por que você quer sair da Richards? Foi a minha primeira pergunta, porque eu conheci ele desde a infância. Meu pai trabalhou na Loja Americana com ele. Falou, porque é o seguinte, cara, eu toco tecnologia lá e o cara de logística não me deixa botar o sistema logística que eu quero. Aí eu falei, cara, você quer ser meu sócio? Né? Aí falou, que quero, né? E esse que quero virou um bordão, né, hoje. O Zé é o cara mais brilhante da companhia hoje. Hoje, se eu posso falar que o maior ativo da companhia hoje é o nosso sistema logístico. A gente opera a reposição automática, puxa shampoo para varejo. A única empresa que opera dessa maneira hoje, varejo de moda, é a Renner. Implantou há 2 anos o primeiro CD, a gente opera assim há 8 anos. O seu Galó foi lá conhecer o nosso centro de distribuição. Fizemos isso com investimento baixíssimo, desenvolvimento de software todo dentro de casa, WMS nosso. Se a gente for vendedor de software um dia, a nossa solução logística vale mais do que a reserva. Isso foi o Zé que fez. meu sócio genial, monstro. E aí eu tinha uma percepção que é o seguinte, naquele momento, eu era CEO da companhia, não tinha ninguém cuidando de venda e ninguém cuidando de marca. Eu fazia as três coisas. E começou a ser cobertor curto. Quando eu saía pra fazer venda, não tinha marca. Quando eu saía pra fazer marca, não tinha venda. E era early stage, precisava de alguém focado nisso. Falei, cara, eu preciso de alguém pra assumir a gestão da companhia enquanto eu arrumo essa casa. E a gente trouxe também um amigo que tinha trabalhado com meu pai muitos anos na loja americana, chamado Luiz Roberto Silva. Eu fiz um convite pro Luiz para ser nosso sócio e assumir como CEO da reserva provisoriamente, me dar um coach, me preparar, porque eu não entendia porra nenhuma daquele negócio, nada. E a ideia era que ele ficasse 4 anos no negócio. Bom, tô contando tudo isso, e ele entrou, ficou 2, eu assumi 2 anos depois, ele me convidou a assumir, foi um negócio lindo, a gente chorou pra caramba. E a primeira vez, esse pra mim é um marco assim, muito emocional, a primeira vez que sentamos todas essas pessoas numa mesa pra fazer a primeira reunião, eu saí do escritório, entrei no meu carro, dirigi pra casa e eu chorei no carro. Ali eu entendi que a gente tinha montado um time que ia entregar o que a gente precisava entregar. Não sabia como, tudo que eu narrei é connecting dots pra trás. As coisas só faziam muito sentido, assim, em termos de gente, sabe? Eu fico arrepiado assim, quando eu falo isso sempre. Então, assim, tiveram outros marcos. Eu falei o marco aqui hoje, o dia que o menino, quando a gente foi lá em Pentecoste, me contou do problema da fome, que era um problema que eu desconhecia e dava opinião sem saber. Porque tem muito disso na nossa vida, né? Todos nós adoramos, principalmente nesse mundo de internet, dar opinião sobre as coisas. Mas e estudar o problema, entender qual é o problema, se meter para resolver o problema, poucos fazem. E eu entendi o problema da fome. São 52 milhões de brasileiros, 1 em 4 cidadãos não sabe se vão comer hoje. Aquilo ali virou uma chave, depois a gente botou um P5P. São mais de 27 milhões de refeições já doadas pela marca. Então, assim, mas assim, que me marcam mesmo são essas duas. Programa de notáveis, quando a gente... São hoje 20 sócios na operação. Gente que, assim, vocês têm uma noção, o Fábio, que é um dos meus sócios hoje, que é diretor de vendas da reserva, ele foi o primeiro vendedor que eu contratei. Há 12 anos atrás, o primeiro vendedor que eu contratei, hoje cuida das 90 lojas do grupo, como diretor de vendas, em 13 anos. E aí você tem o Fábio, você tem a Claudinha, você tem o Beruti, você tem o Cláudio, você tem o Persec, você tem o Matheus, você tem o Barbalho, você tem a Juliana, você tem... São 20 pessoas que construíram a companhia com a gente. E quando a companhia tinha, sei lá, 4 anos de vida, a gente botou um negócio de vesting pra eles, coisa que em capital fechado de moda, não sabe nem o que é, não existe, né? É um programa de 3 anos, então 3 anos depois, o dia em que eles se tornaram sócios, a gente trouxe a família no escritório, assinamos um contrato social, explodimos champanhe, pô, isso foi um outro dia, um outro ponto de virada. E aí você viu os olhos brilhando dos outros 300, olhando pra ele, só, pô, eu também quero, entendeu? Então isso é um negócio, cara, muito legal, assim.
Espetacular, cara. A gente levanta muito forte, a galera que tá ouvindo e assistindo isso agora conhece, muito forte a bandeira de que o Brasil precisa abraçar o seu maior superpoder, que é parar de copiar os outros e acreditar na sua criatividade, acreditar na sua ingeniosidade, na sua inspiração, pra criar coisas não... que a gente olha lá fora o que funciona para vender aqui, para que os caras de fora queiram comprar o que a gente cria aqui dentro. Que mensagem você compartilha para os empreendedores que estão nessa luta de poder...
Assim, a gente lançou uma campanha agora, uma das campanhas para mim mais tocantes, o tema da campanha é o que importa está dentro. Porque eu acho que isso diz o que a gente pensa, o que fala do nosso propósito está dentro da roupa, que é o consumidor, né? Está dentro das nossas lojas, né? O que importa está dentro. E tem essa coisa de você entregar uma experiência absurda para o consumidor, isso tem totalmente a ver com que você ser o que você é. Você não tentar olhar para o outro, para o lado, para copiar o que o outro é. Então, vou dar um exemplo muito prático. Conselho é bom, exemplo arrasta. Disso. Eu tinha um gerente na loja do Pátio de Higienópolis, aqui em São Paulo, Diogo. Ele não está mais com a gente. A gente tinha duas referências gerenciais na reserva, são meus sócios e estão até hoje no negócio, que era o Fábio e a Camila, que eram referências de entregar uma experiência para o consumidor muito foda. E aí o Diogo, conversando comigo, eu dando um coach para ele na loja, ele falou, pô, cara, eu quero saber como é que eu faço para ser que nem a Camila e o Fábio. Falei, tá errado. Você não tem que ser igual a Camila e o Fábio, você tem que ser o Diogo. Aí ele falou assim, mas como é que eu vou ser o Diogo? Como é que eu vou entregar o Diogo aqui dentro da loja? Falei, cara, você mora onde? Falei, cara, eu moro com meus pais. Cara, tem uma coisa assim que acontece na tua casa que você gosta muito. Falei, cara, dia de terça-feira a mãe faz um pão de queijo maravilhoso com guaraná. Pô, absurdo. Então pronto. Toda terça-feira você vai chamar os melhores clientes da loja pra vir comer o pão de queijo da tua mãe com guaraná aqui. Né? Então, assim, ele fez isso, ele se tornou o gerente ponta da rede em 6 meses e referência pra todo mundo pelo pão de queijo com guaraná. É o poder das pequenas revoluções, assim. Porque quando você fala assim, você tem que se inspirar no Brasil e a gente tem que... Fica um negócio, assim, muito longe. Assim, cara, mano, o que rola na tua casa? Que é foda, brother. Assim, que nem me perguntavam no começo, assim, antes eu era louco, depois você vira gênio visionário, que é o cacete, e aí depois todo mundo te pede conselho profissional, né? E aí o conselho profissional, eu quero empreender, quero fazer alguma coisa. O que eu faço? Essa pergunta é difícil pra cacete, né? Se você dá uma resposta errada, o cara se ferra, você tem responsabilidade nisso. E aí eu levei muito tempo pra poder responder. E a resposta que eu cheguei foi assim, cara, qual é teu hobby? Qual é teu hobby, mano? O que você gosta de fazer, cara, de maneira não remunerada quando você chega em casa? Pô, eu gosto de fotografia, eu gosto de beleza, eu gosto de videogame, eu gosto de computação, eu gosto de roupa. Meu irmão, começa fazendo alguma coisa numa coisa que é o teu hobby. Sabe por quê? Você falou de Brasil. Esse é o país mais hostil pra se fazer negócio do mundo. É que nem casamento. Eu amo minha mulher é a melhor amiga da minha vida inteira. Eu vou morrer velhinho, todo enrugado, com ela agarrado. Mas casamento, quem é casado aqui sabe, é um negócio difícil. É um negócio que você tem que saber flexibilizar. O que mantém o casamento vivo é o amor. Porque é difícil. Nos negócios são a mesma coisa. O que vai te manter empreendendo é o amor. Porque esse país vai tentar te tombar o tempo todo. Quanto mais apaixonado e quanto mais amor você sentir pelo negócio ou pelo que você escolheu fazer, e aí tem totalmente a ver com o teu hobby, porque se é o teu hobby, se você faz de maneira não remunerada, tá implícito que vem de dentro pra fora, tá implícito que vai ter características pessoais suas, e se é sua e você é brasileiro, tem Brasil. Então, eu acho que é por aí.
Rony, obrigado demais, cara. Espero que você que tá curtindo esse papo agora possa se sentir inspirado, possa pegar esses insights, possa pegar essa lição, não de quem leu num livro, de quem tava no campo de batalha, tomando tiro, correndo atrás, viveu isso e hoje tá aqui para poder contar. E se você curtiu esse papo nosso hoje, compartilha com alguém que é importante para você e que precisa se inspirar também. E a gente se vê no próximo episódio do Supercast, o podcast oficial sobre marketing e diferenciação do mundo. Um abração, até mais. Tchau, tchau.
E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você tá aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.